Olá pessoal, retomamos então a nossa disciplina de metodologia da pesquisa do curso de graduação em administração. Agora, especificamente, vamos tratar da unidade 4, que está diretamente relacionada com o livro texto de vocês. Então, nessa unidade 4, a gente vai. É uma unidade breve, bem mais breve que as anteriores e mesmo as posteriores. Porque a gente vai falar do processo da pesquisa, e o processo da pesquisa, apesar de ele ter várias etapas e vários passos, são passos e etapas que nós, de alguma forma, já tratamos anteriormente. Então agora a gente vai sintetizar para a gente ter uma visão mais clara desses passos e dessas etapas. Mas praticamente a gente já tratou ou vamos tratar algumas dessas etapas nos módulos, nas unidades anteriores ou as que virão ainda, tá? Todo o processo de pesquisa, ele se inicia com o trabalho de preparação da pesquisa. Então, o trabalho de preparação, ele se inicia, por sua vez, na escolha do tópico de pesquisa, ou seja, o que que vocês querem trabalhar, o tema e que tópico de pesquisa mais interessa a vocês. Isso está normalmente relacionado a vários aspectos, né? Como motivação pessoal, né? Vocês muitas vezes, eu quero muito estudar alguma coisa da área, por exemplo, de estratégia organizacional, né? Então, eu me interesso muito por esse tema, por esse tópico. Então, isso é algo que me motiva. Então, isso normalmente é alguma coisa que está vinculada à escolha do tópico. Um outro ponto tem a ver também com a questão da viabilidade. Será que, bom, eu gostaria muito de estudar a estratégia de grandes corporações multinacionais, mas será que eu conheço alguma? Será que eu tenho acesso a essa organização, a essa empresa? Então, às vezes eu não tenho acesso e pode ser que aquela pesquisa que eu gostaria de fazer não é exatamente, eu não vou conseguir realizar. Então eu tenho que adequar uma série de aspectos quando eu estou escolhendo o meu tópico. Outra questão também muito importante, tem a ver com a relevância. A relevância acadêmica, a relevância teórica e a relevância para a prática. Muitas vezes, assim, a pesquisa que eu vou realizar, ela tem elementos relevantes, né? Por quê? Porque poucas pessoas estudaram, muitas vezes muitas pessoas estudaram um determinado tópico ou tema, mas poucos exatamente da forma como eu estou me propondo a fazer, né? Ou muitas vezes ela pode ter um caráter teórico de baixo impacto, né? Não vai trazer grandes contribuições teóricas, mas pode trazer boas contribuições para a prática organizacional e profissional. Ou seja, se eu, ao realizar uma determinada pesquisa na minha cidade, por exemplo, pode ser que os resultados dessa pesquisa elas possam vir a influenciar, subsidiar determinados processos organizacionais de empresas locais. Então, ela tem uma relevância social, uma relevância para a prática profissional, né? Então, tudo isso tem a ver, no fundo, com a escolha do tópico da pesquisa que vocês vão fazer, né? Bom, um segundo aspecto, um segundo ponto, tem a ver com a delimitação do problema, o problema de pesquisa, né? Vocês já lembram nas unidades anteriores, em vários momentos eu apontei sobre essa questão do problema. O problema, uma correta delimitação do problema, ela é essencial para uma boa pesquisa. Muito mais do que simplesmente visar a solução, né, de uma determinada situação. A pesquisa acadêmica, ela se preocupa muito mais em colocar bons problemas, né? Então, uma forma de se colocar bons problemas é uma boa delimitação. A delimitação é como se fosse um recorte, né? Por exemplo, é muito difícil eu querer estudar questões organizacionais do Brasil como um todo, né? Do ponto de vista geográfico, ou mesmo do estado como um todo, ou às vezes até mesmo da minha própria cidade. Então, às vezes eu preciso ter uma delimitação geográfica mais precisa. Às vezes eu preciso também ter uma delimitação do campo ou do subcampo que eu estou estudando. Ah, eu não quero estudar a organização inteira, eu quero estudar uma organização de um determinado segmento, e dentro dessa organização eu quero estudar um determinado segmento ou setor, né? Tudo isso tem a ver com a delimitação também do problema, né? Então, quanto mais bem delimitado o problema estiver, mais a chance de sucesso a sua própria pesquisa. Feito isso, então, escolheu-se o tópico ou tema, delimitou-se o problema, definiu-se então os objetivos. A delimitação do problema, ela normalmente ela fecha com uma pergunta de partida, né? A pergunta de partida da pesquisa. Responder essa pergunta de partida está estreitamente vinculado, ligado com os objetivos da própria pesquisa. Então, colocou-se bem o problema, estabeleceu-se bem os objetivos. Normalmente, objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos, né? O objetivo geral é a pergunta, né, que vocês vão responder, vocês vão perseguir por meio desse objetivo. E para responder, então, a pergunta, para poder atingir o objetivo geral, vocês vão ter partes das respostas. Essas partes são compostas pelos objetivos específicos. Quando você consegue decompor o objetivo geral em várias partezinhas, três partes, quatro partes, cinco partes, né, vocês decompuseram o objetivo geral em objetivos específicos. Ajuda muito mais vocês terem um controle sobre o objetivo. Quando vocês conseguem ter, então, esse controle, né, desses objetivos parciais específicos, vocês conseguem, então, saber se vocês conseguiram responder na totalidade o objetivo geral. Passo seguinte, construção do chamado marco teórico conceitual. Também é tratado como referencial teórico, né? O marco teórico, ou referencial teórico, ele vamos dizer assim, ele representa como se fossem as fundações de uma casa. Vocês sabem que uma casa ela se assenta sobre fundações, né? Porque se você vai construir uma casa sem aquelas vigas e pilares profundos que estão fincados na terra, né, normalmente apoiados numa rocha, né, a casa ela pode sofrer nas intempéries, nos ventos, nas chuvas e tudo mais, ela pode se desmontar, por mais forte que ela seja nas suas paredes, né? Mas o que sustenta realmente uma casa são as suas fundações, é a estrutura que está por debaixo dela. Da mesma forma é a pesquisa. A pesquisa acadêmica, que é uma pesquisa, no caso da administração, a pesquisa aplicada, ela tem que se sustentar em quê? Ela vai se sustentar no chamado referencial teórico, que são as teorias. As teorias sobre aquele assunto, sobre aquele tema que nós estudamos ou queremos pesquisar. E normalmente essa teoria ou teorias, elas já foram testadas na prática. E normalmente as teorias, elas são de duas ordens ou duas grandezas, igualmente importantes. O que a gente chama do estado da arte das teorias, ou seja, se eu quero estudar, por exemplo, marketing, algum assunto ligado ao marketing, o Philip Kotler, é um autor bastante conhecido de vocês, já devem ter ouvido falar, é uma pessoa que é um teórico, né, um especialista clássico, né, da área de marketing. Então, provavelmente, vocês vão utilizar como o Philip Kotler, como então como uma grande referência para vocês clássica, né? Se vocês vão estudar estratégia, por exemplo, o Michael Porter, né, o americano, também é um outro especialista, né? Na parte da estratégia organizacional. Então, também ele representa um clássico nesse segmento, né? E assim por diante. Cada área você tem um conjunto de autores e teorias teóricos que são clássicos. Então, normalmente a gente utiliza esses clássicos, a gente se apoia, né? Esses são os nossos fundamentos. Da mesma forma que a gente tem os clássicos, a gente tem o estado da arte, né? Então, por um lado, a gente tem os clássicos, são aqueles mais antigos, mais consolidados, as teorias mais consolidadas. E o estado da arte são aqueles pesquisadores especialistas naquele tema que, por sua vez, não só se referenciam, citam os autores clássicos, mas também atualizam os clássicos. Muitas vezes os clássicos são antigos, né? Já fizeram pesquisas há vários anos atrás. E a atualização dessas teorias vem por autores, né, teóricos chamados do estado da arte, daquele tema que a gente está estudando. Tá? Então, tudo isso se refere, então, ao marco teórico, ou referencial teórico, ou marco teórico conceitual, que nós vamos utilizar como uma espécie de lente, lente para compreender aquela realidade empírica que nós estamos estudando. Essa é uma outra imagem boa também para poder pensar no chamado marco teórico, porque normalmente essa imagem da lente é assim: bom, nós precisamos construir uma lente para poder compreender aquele objeto que nós estamos estudando, pesquisando. Essa lente, ela pode, por exemplo, destacar determinadas características que outras lentes que vão estudar aquele mesmo assunto não vão destacar, né? Então a lente, ela tem a ver com as escolhas teóricas. Elas não são metodológicas, são escolhas teóricas que nós vamos fazer, bebendo, né, essas fontes, nas fontes clássicas das bases de dados, dos autores que são considerados os clássicos e os autores que são considerados o estado da arte daquele assunto. Com isso, nós reunimos as principais teorias e conceitos e montamos um quadro, chamado quadro teórico. Esse quadro teórico, ele vai representar, como um quadro mesmo, né? Ele vai representar os principais conceitos que nós estamos utilizando e principais teorias que representam o nosso marco teórico. Tudo isso é a fundação da nossa casa. É isso que dá firmeza para o nosso conhecimento científico, acadêmico. A gente fala também assim, a gente está dialogando com os especialistas para poder pesquisar nesse assunto. E é com isso que o conhecimento científico ele avança, porque ele estabelece uma relação sempre com pesquisadores anteriores, né, que estudam aquele tema. Então, dialogam, né? Nós vamos dialogar com esses pesquisadores seguindo o método científico, ou seja, os critérios que são estabelecidos no método científico. E com isso a ciência avança. O próximo passo na preparação da pesquisa está relacionado, então, com a chamada escolha dos instrumentos de coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados são aqueles que nós vamos utilizar para poder coletar, né, as informações, os dados daquela realidade, do fenômeno que nós estamos pesquisando. Elas podem vir de dados primários, de dados secundários, dados primários quando nós mesmos vamos extrair esses dados, como por exemplo através de observação, através de entrevistas que nós vamos realizar, né? Ou através de dados secundários, como eu já dei em outros exemplos na unidade passada, onde por exemplo eu vou utilizar uma base estatística, o IBGE, né? Vou utilizar essa base estatística com várias informações muito ricas, né, com dados, onde eu vou utilizar esses dados, né, na minha coleta de dados secundários. Então, eu vou escolher os instrumentos que eu vou utilizar para coletar esses dados e também depois para analisar esses dados, né? Se eu vou utilizar uma abordagem quantitativa ou uma abordagem qualitativa, né, se eu vou utilizar estatística para poder fazer as minhas análises, ou se eu vou utilizar uma. Por exemplo, análise de conteúdo, análise de entrevistas. Nós vamos ver uma unidade mais à frente sobre os instrumentos de coleta e análise de dados. E por fim, depois de definir então todos esses passos, eu começo a fazer o trabalho de iniciar a exploração do campo, do chamado campo empírico. Campo empírico é aquele campo que a gente vai observar, testar, aprender, né, pesquisar. Normalmente, então, o nosso campo empírico ele é formado na administração por pessoas, por recursos, né, humanos, financeiros, físicos, tecnológicos. Então, nós utilizamos esses recursos e as relações que são constituídas entre as pessoas numa organização ou em um determinado sistema organizacional, né? Então, tudo isso tem a ver com o fenômeno organizacional que é objeto da ciência da administração. E está lá, é o campo empírico. É lá que nós vamos pesquisar, é lá que nós vamos estudar. O projeto de pesquisa, ele basicamente, ele é um documento escrito que vocês vão elaborar, onde as principais informações sobre a pesquisa que vocês vão realizar tem que estar ali contida. Ele é uma espécie de um plano também, né? É um plano de trabalho da pesquisa que vocês vão realizar. Então, ele tem que estar muito bem esclarecido, as informações têm que estar muito bem colocadas ali sobre o que que vocês pretendem pesquisar, né? Qual é a problemática mais geral, depois especificamente qual é o problema, qual é a pergunta de partida, né? Qual é o objeto que vocês estão estudando, pesquisando, qual é a delimitação desse objeto e do seu problema, qual é a contribuição que é esperada que vocês pretendem realizar ao fazer essa pesquisa. Vocês têm hipóteses de pesquisa, não têm hipóteses de pesquisa, né? Qual é a contribuição para a ciência da administração ou para aqueles estudos específicos que vocês pretendem realizar? Quais são os instrumentos metodológicos, as escolhas metodológicas que vocês vão utilizar, realizar? Qual é o marco teórico, né? Ou seja, o referencial teórico que vai apoiar a pesquisa de vocês, ou seja, a lente teórica pela qual vocês vão olhar e analisar aquele objeto, né? Eu já falei dos procedimentos metodológicos, são os instrumentos para vocês poderem acessar as informações e analisar essas informações. Então, tudo isso é um conjunto de informações que vão ter que estar contidas de uma forma sistemática, bem organizada, né, normalmente dividida em seções ou capítulos, que vai constar lá no projeto de pesquisa de vocês, né? Normalmente vocês também inserem dentro do próprio projeto um cronograma, né, em quanto tempo. Esse cronograma muitas vezes ele é dividido por semana ou por quinzena ou até mesmo por meses, né, onde vocês vão realizar etapa por etapa, né, quais são os recursos que vocês vão mobilizar, recursos financeiros, recursos tecnológicos, né, quais são os sujeitos da pesquisa, quem são as pessoas ou objetos ou processos que vocês vão estar estudando. Ou seja, tudo isso tem que estar esclarecido e tem que estar apresentado no projeto de pesquisa de vocês. As fases de pesquisa. Nós temos aqui as principais etapas que compõem numa espécie de um ciclo, né? Vocês vão conseguir. São etapas, evidentemente, ela é processual, né? Ela avança, mas ela também é recorrente. Ela tem recorrência entre essas várias etapas. A primeira fase da pesquisa é, como eu já coloquei anteriormente, ela começa por uma indagação. Uma indagação é uma pergunta, que é a pergunta de partida, né? Ou seja, todo pesquisador, pesquisadora tem uma determinada indagação sobre um objeto que está estudando, tem uma determinada curiosidade científica para poder realizar a pesquisa naquele tema, naquele assunto, né, naquele tópico. Então, qual é a pergunta de partida? Tendo a pergunta de partida, o pesquisador começa um processo de exploração. Exploração da pesquisa, mas isso aqui é a pesquisa exploratória? Não necessariamente. Às vezes a gente pode pensar como um tipo de pesquisa exploratória, mas aqui, nessa fase 2, aqui, etapa 2 da pesquisa, é muito mais uma exploração inicial, né, sobre o objeto, né, que nós estamos querendo estudar. Normalmente a gente começa a ler. As leituras, então, nos ajudam bastante a compreender. Por meio de outras pesquisas, de outros pesquisadores que fizeram sobre aquele mesmo assunto ou assuntos parecidos. E com essas leituras, a gente consegue ter uma compreensão melhor desse fenômeno que a gente está pesquisando. Às vezes, a gente vai fazer uma espécie de um piloto também, né? Uma pesquisa, assim, uma fase primeira do campo de pesquisa, a gente faz alguns testes, né? Para ver se aquilo que a gente quer estudar, ela realmente tem relevância, se é mais ou menos da forma como nós estamos compreendendo e assim por diante. Então, normalmente, é uma fase exploratória da pesquisa, né? Muitas vezes a gente até pergunta, bate papo com especialistas, podem ser com professores, mas podem ser também com pessoas. Se a gente vai estudar uma empresa, pode ser com, às vezes, nosso superior, nosso gerente, ele vai já dar algumas dicas para a gente sobre a relevância daquele estudo, ou se é difícil ou não, se é difícil acessar os dados, como é que a gente poderia realizar e assim por diante. Bom, essa etapa 2, que é a exploração, ela é uma etapa que tem recorrência com a etapa 1. Porque normalmente a gente começou ali com a pergunta de partida. Aí a gente foi para essa exploração, lendo e indo para o campo empírico já, fazendo alguns testes, fazendo os nossos primeiros movimentos exploratórios. E com isso a gente consegue refinar. E a pergunta de partida fica melhor. A gente consegue voltar normalmente e melhorar a pergunta de partida. Esse processo é um processo recorrente na pesquisa, tá? Não é só começou lá com a pergunta e essa pergunta é a mesma até o final. Etapa 3 agora é a etapa que a gente chama também de a definição ou a construção da problemática. Tá? Então vocês vão ver que a problemática, eu já tinha falado lá na unidade anterior, unidade 3, sobre o mosaico de problemas que representa a problemática. Como se fossem pequenos caquinhos, partes, né? É parcial, vários pequenos problemas que na totalidade compõem a problemática. Então, a problemática ela é composta por esses vários problemas que nós vamos identificar através das leituras e através da nossa ida até o campo empírico com a nossa exploração inicial que nós fizemos. Com isso, a gente consegue constituir a problemática. Então, a problemática ela se refere a isso. Se refere a um conjunto de problemas que nós identificamos nos livros, na teoria e na prática. E com isso tudo, a gente consegue refinar ainda melhor a nossa pergunta de partida e melhorar ainda mais a nossa fase de exploração do campo empírico e das leituras. Tudo isso é recorrente, tá? Então, a gente pode pensar essas três primeiras etapas como etapas irmãs, etapas conjuntas. Fez a pergunta de partida, elaborou, realizou a exploração, montou-se a problemática. Mas uma coisa vinculada à outra, né? Volta-se na exploração, volta-se na pergunta de partida, até a gente conseguir fechar essa primeira fase. Aí a gente tem uma outra fase, que é constituída pela etapa 4, que é o modelo de análise. O modelo de análise ele está diretamente ligado ao referencial teórico, né? A gente chama de modelo de análise aqui, é um autor que chama de modelo de análise, mas outros autores chamam de referencial teórico. É aquela lente que eu comentei com vocês. A lente teórica que vai servir para a gente analisar aquele objeto que a gente está estudando. Ou seja, uma lente mesmo, né? Como se a gente está olhando por aquela lente, tentando compreender aquela realidade. Esse aí é o modelo de análise. Normalmente, o modelo de análise, então, o referencial teórico, ele é formado, ele é composto por vários autores e teorias que ajudam a fundamentar, né, a nossa pesquisa. Bom, o próximo passo se refere, então, à coleta de dados. A coleta de dados também ela pressupõe que nós já fizemos escolhas metodológicas, né? Que na definição do modelo de análise, normalmente o modelo de análise ele pode ser pensado também por um lado teórico, ou seja, um referencial teórico, um marco teórico, e um outro lado, que é o lado metodológico, são as ferramentas, as abordagens e as estratégias que nós estabelecemos para poder fazer a coleta e interpretação e análise dos dados, tá? Então, nós fizemos então a definição teórica e fizemos a definição metodológica ali no modelo de análise. E a etapa 5 se refere então à coleta. Nós vamos lá para o campo empírico, ou seja, vamos lá para a organização, para a empresa, para aquilo que nós estamos estudando e começamos a coletar informações e dados através de determinados instrumentos metodológicos, através de determinadas abordagens, né? Pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, como vocês já viram. E através de determinadas estratégias, como por exemplo a estratégia do estudo de caso, né? Tudo isso apoiado por um referencial teórico, né? Aí vamos, coletamos os dados e passamos para a fase seguinte, que é a fase de interpretação, análise e interpretação dos dados. Imaginem o seguinte, que nós vamos trabalhar com entrevistas. E nós fomos até a empresa e fizemos uma série de perguntas e gravamos essas perguntas. Depois nós voltamos para a nossa casa, para o nosso escritório, e a gente começa a fazer a transcrição das entrevistas, escrevendo essas entrevistas, ou pelo menos a parte mais importante que a gente gravou das entrevistas. Com essas informações agora transcritas, nós começamos a fazer as análises e interpretar os dados que nós coletamos. Interpretar baseado em quê? Baseado nas teorias que nós pesquisamos, baseado no referencial teórico que nós estamos utilizando e baseado também nos instrumentos que nós escolhemos, instrumentos metodológicos, para poder analisar aqueles dados, né? Sempre sendo guiados pela pergunta de partida, né? Sempre sendo guiado pelos objetivos que nós traçamos lá no início. Bom, com essa análise e interpretação de dados, ela também é recorrente. Por um lado, ela se volta para a coleta de dados, porque muitas vezes eu preciso coletar mais dados, mais informações. Não foram suficientes, vou precisar ir novamente para a etapa 5. E na etapa 5 vou coletar mais dados. Bom, eu percebi que não só os dados não foram suficientes, como eu percebi também que eu vou precisar fazer certos ajustes no meu modelo de análise. Seja, normalmente são ajustes não teóricos, mas são ajustes metodológicos. Eu vou ter que fazer algumas alterações no meu modelo de análise. Isso é mais raro acontecer. Normalmente a gente já nessa fase, na fase 6, a gente já consegue já ter, tendo já, se a gente conseguiu cumprir todas essas etapas direitinho, a fase 6, normalmente a gente não tem essa recorrência lá para a etapa 4. A gente consegue já fazer só uma análise e interpretação, onde nessa volta que a gente faz, não é para corrigir o modelo, mas é simplesmente para interpretar os dados em comparação com as teorias, né? Então, nesse caso, sim, nesse caso a gente consegue fazer essa volta lá com a etapa 4, mas não é bem uma volta para ajustar. É só uma volta no sentido de, bom, a teoria no meu modelo de análise fala afirma determinadas situações. Mas na prática que eu estou analisando, a minha prática está mostrando coisas que se assemelham e coisas que são diferentes, né? Então eu começo a fazer esse tipo de análise, uma comparação dos resultados que eu coletei na minha pesquisa empírica em relação ao modelo teórico, às teorias que eu estudei e que eu propus para fundamentar, para construir a minha lente, né, da minha pesquisa. Bom, passado isso, etapa 7, então nós vamos já para as conclusões, ou seja, é o fechamento, né, da nossa pesquisa, onde nas conclusões, o mais importante é que a gente consiga responder com objetividade e clareza a pergunta de partida e que a gente demonstre com bastante objetividade também que os objetivos, o objetivo geral e os específicos foram respondidos. Idealmente, eu sugiro que vocês respondam mesmo, né? Retomem quais são os objetivos específicos e nas conclusões apontem objetivamente que vocês estão respondendo cada um dos objetivos específicos. Porque se vocês atingirem as respostas dos específicos, vocês atingiram o objetivo geral. Atingindo o objetivo geral, vocês responderam a pergunta de partida. E com isso, atingiram plenamente o objetivo da pesquisa que vocês se propuseram lá no início. Nas conclusões também, normalmente a gente faz uma revisão no sentido assim de indicações de pesquisas futuras, né? A gente normalmente sugere que nesse a gente não conseguiu cumprir às vezes tudo aquilo que a gente imaginava, que a gente gostaria de cumprir na pesquisa, mas apesar de responder todos os objetivos, né? Então a gente propõe nova, a gente teve novas descobertas e a gente propõe novas pesquisas, né? E a gente também faz isso que eu acabei de comentar, que são as chamadas limitações da pesquisa. As limitações são aquelas, olha, nós atingimos os objetivos, mas nós não conseguimos entrevistar todos aqueles atores que nós pretendíamos, né? Nós pretendíamos ter realizar também coleta de informações em outras regiões, mas não conseguimos atingir todas elas, seja por falta de tempo, seja por disponibilidade dos entrevistados e assim por diante. Ou seja, a gente faz uma revisão e a gente chama isso de limitações da pesquisa que estão lá nas conclusões. E aquilo que eu também já apontei, as chamadas sugestões para pesquisas futuras. Bom, nós temos aqui as chamadas unidades de análise. E as unidades de análise, vocês vão entender de uma forma, imagino que seja bem simples para compreender. A unidade de análise é como se fosse um recorte que a gente faz, que nos ajuda muito a operacionalizar a nossa pesquisa. Por exemplo, ela se divide em três níveis, no chamado nível micro, meso e macro. Para que ela serve, cada um desses níveis? Serve pelo seguinte: vamos dizer que eu esteja estudando. Eu quero estudar o fenômeno da, por exemplo, da estratégia organizacional. Mas eu quero compreender a estratégia organizacional, como é que ela é elaborada, não do ponto de vista da organização, mas do ponto de vista das pessoas. Então, a análise sobre a estratégia organizacional, ela vai se recair, se dedicar ao chamado nível micro, que é o nível do indivíduo. Ou seja, eu vou estudar estratégia organizacional, mas o nível de análise vai apontar simplesmente para os indivíduos que fazem a estratégia, que formam essa estratégia, normalmente diretores, gerentes, sócios, né, que participam da elaboração da estratégia organizacional. Então, o meu olhar sobre a estratégia organizacional, ele tem um recorte, é o recorte do nível micro. Eu poderia fazer a mesma coisa. Ou seja, estudar a estratégia organizacional, agora não querendo compreender o papel dos indivíduos, mas querendo entender o papel da própria organização. Então, eu não que... claro que para eu compreender o papel da organização, eu vou ter que entrevistar e falar com os indivíduos, mas a minha pesquisa não vai se restringir aos indivíduos. Ela quer saber como essa estratégia organizacional ela se constitui no, na própria organização. E não simplesmente pela ação das pessoas. E por fim, eu poderia estar pensando como a estratégia organizacional, por exemplo, ela é influenciada ou influencia determinados níveis sociais ou econômicos de uma determinada região. Imagine que uma organização do agronegócio bastante importante, como a BRF, por exemplo. Né? A BRF, que é uma organização gigantesca, uma organização imensa, toda integrada, né? Integra milhares de produtores, varejistas, logística e assim por diante. E nós queremos saber como a estratégia organizacional dessa empresa, dessa organização, ela influencia o desenvolvimento econômico, ou estratégico mesmo assim, poderia ser. De determinadas regiões, de determinadas cidades, de determinados territórios. Ou seja, vocês estão percebendo? O meu olhar é na estratégia, mas é na estratégia pensando no nível macro. Eu estou querendo entender agora a estratégia, como é que ela se relaciona, influencia e é influenciada pela estratégia de cidades, de territórios. Né? E não simplesmente daquela organização e não simplesmente daqueles indivíduos que estão dentro daquela organização, mas agora a relação dela no nível mais das próprias sociedades, né? Ou seja, do próprio território. Então, a minha análise sobre a estratégia organizacional, ela vai se ater ao nível macro. Último slide agora dessa unidade, tratar de população e amostra. Nós temos está bem explicado ali no livro, mas só para, enfim, bater nessa tecla de que população, a gente utiliza isso principalmente quando a gente vai trabalhar com as abordagens quantitativas, né? A população é o todo, né? Então imaginem que eu quero estudar uma determinada organização, uma empresa, e eu vou entrevistar todos os seus funcionários. Tá? Então, a minha pesquisa vai se dedicar sobre a população daquela organização. A população pode se referir a uma determinada organização, a uma determinada um bairro, uma determinada, enfim, cidade, região, país, e assim por diante, né? Tem vários níveis, né? Mas a população é o todo, né? Mas se dentro desse todo eu quero simplesmente fazer um recorte, trabalhar com uma parte dele, eu vou trabalhar com uma amostra. Então, por exemplo, no caso de uma empresa que tem um número, por exemplo, de 100 pessoas, 100 indivíduos são todos os funcionários, gerentes e sócios e donos dessa empresa. 100 pessoas, 100 indivíduos. Mas eu quero trabalhar simplesmente com o departamento de vendas. Então eu vou recortar essa organização no departamento de vendas, que tem ali 5 pessoas. Né? Ou seja, eu vou trabalhar somente com esses 5 indivíduos. Eu vou trabalhar com uma amostra dessa organização. Então, eu não posso falar que essa organização ela é representada por essas 5 pessoas. Né? Por quê? Porque isso é uma amostra. Agora, eu posso falar que essas 5 pessoas elas representam a totalidade do departamento de vendas. Né? Então, elas seriam a população do departamento de vendas. Mas ela é uma simples amostra da empresa como um todo, que tem 100 pessoas e vários departamentos. Eu posso trabalhar também com a chamada amostra não probabilística e amostra probabilística. A amostra não probabilística é que eu posso fazer uma determinada escolha ou seja, desse número de pessoas que eu quero poder trabalhar dentro da população total, de forma intencional. Ou seja, eu não vou utilizar nenhum cálculo estatístico para definir quais são as pessoas que eu quero entrevistar ou estudar, mas eu mesmo intencionalmente quero ir lá e determinar. Mas muitas vezes, em populações maiores, onde eu vou utilizar uma amostra também bastante grande, eu preciso utilizar uma amostra que seja bem representativa desse todo. Ou seja, eu quero poder, por exemplo, analisar o desenvolvimento econômico de uma determinada região ou de uma determinada cidade, né? Que é um número bastante elevado, né? Para a gente poder analisar. Mas eu quero poder analisar só uma parte, uma amostra, né? Um recorte dessa cidade ou desse território. Como é que eu posso fazer para poder representar bem, que essa minha amostra seja bem representativa dessa população? Então, normalmente eu utilizo procedimentos estatísticos que me garantem que eu vou conseguir representar bem nessa amostra a toda a população. Vocês conseguem ver isso com bastante clareza nas pesquisas de intenção de voto, né, políticas, né, para eleições. Hoje em dia, vocês sabem que a precisão que isso tem, né? Vocês veem até aquela questão lá da margem de erro. Ah, dois para mais, dois para menos, né, margem de erro. Mas poxa, eles conseguem saber hoje em dia, com bastante precisão, qual é a intenção de voto naquele momento de toda a população de uma cidade ou de um estado ou mesmo do país. Mas para isso eles não vão entrevistar a população de todo o país, 200 milhões de pessoas. Eles vão entrevistar normalmente em torno de 5 mil pessoas, uma amostra, né? E essa como é que essa amostra ela consegue representar bem essa população? Ela consegue representar bem essa população porque ela foi utilizada do ponto de vista probabilístico, determinadas variáveis foram utilizadas para representar bem, seja do ponto de vista socioeconômico, renda, né, gênero, enfim, partido político, crença religiosa, vários aspectos que, de alguma forma, são representativos dos indivíduos dessa população. E é isso que a amostra probabilística faz. Através de cálculos estatísticos, a gente consegue então realizar um recorte, mas que seja um bom recorte, um recorte bem representativo de toda essa população. Normalmente, novamente, isso é utilizado nas pesquisas com abordagem quantitativa, não na qualitativa. Pessoal, é isso então. Fechamos mais uma unidade, unidade 4. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa unidade e encontro vocês na próxima unidade, unidade 5, que vai tratar então dos instrumentos e técnicas de coleta e análise e interpretação de dados. Até lá!